Opa, hoje é quarta-feira, dia 11 de julho de 2018, e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, Surface Go, Siri de casa nova, mensagens encaminhadas e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias, Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
E se você quiser dar um boost no seu e-mail, você sabe, só dá um pulo em coca.tech/email, parar de perder horas por dia com seus e-mails. E deixa eu registrar também que eu bati um papo com o pessoal do DGCast falando sobre criptomoedas, Bitcoin, blockchain. Se você tem interesse, dá uma escutada, o link tá aqui nas notas desse episódio.
Notícias. Cocatec.
Coca, e esse Surface Go da Microsoft? É bacana ou não é? Primeiro que não é Brasil, tá fora, então pode ser legal para Estados Unidos, Europa, Austrália também entra, Canadá também entra. Qual é a proposta do Surface Go? Imagina o seguinte cenário, o iPad, por mais que a Apple venha e diga, olha só, isso aqui para que um computador, o iPad é um novo computador, é um novo conceito, pura e simplesmente o iPad ainda tem muito chão para comer. Você quer quebrar qualquer usuário de iPad, entrega um pendrive. Toma esse arquivo aqui, ó. Usa esse arquivo aqui. Você quebra as pernas do carinha do iPad. Isso porque o iPad, gosto do iPad, mas vamos encarar que o iPad, ele é um sistema operacional mobile. Acho que o iOS, ele é muito mais como sistema operacional, ele é muito mais robusto do que o macOS, até porque veio depois do macOS, tem muita coisa legal, o macOS tá importando muita coisa do iOS. Então, quando eu falo sistema mobile, eu não tô aqui dizendo de uma maneira pejorativa, eu não tô falando que o iOS é menos do que o macOS, muito pelo contrário, eu pessoalmente acho que o iOS, ele é até mais do que o macOS, mas ele é fechado, ele tem umas restrições próprias de um sistema mobile. E a mesma coisa é o Chromebook. Você usar Chromebook do ponto de vista de um sistema restrito de um sistema mobile. Não faz diferença você usar um Chromebook ou você usar um iPad. Você tá lascado dos dois jeitos. O que você tem para ter uma experiência de sistema operacional de verdade, e aí, de novo, de verdade, bem entre aspas, mas você entendeu o que eu tô querendo propor, você ou cai no macOS, e aí você tá falando de mega caro. O iPad hoje, você consegue um novo iPad, esse é o nome, é $330, bem baratinho. Aí coloca o Apple Pencil, mas tanto faz $330. Não, é o 9.7, não é o de 10.5, o Pro. iPad, vamos combinar que $330 é um precinho bacana. O iPad Pro é praticamente o dobro desse preço, $650. Caro. Isso de 10.5. O de 13 polegadas, $12.9, $800. É preço de computador. Então você que tá querendo de repente usar mobile, de repente você quer usar como máquina de escrever, você quer usar na faculdade, você quer usar na escola, entregar pro seu filho fazer os trabalhinhos, você pegar um, né, MacBook, já fica meio fora ali, meio caro, já começa a colocar de lado. Da mesma maneira, no Windows, peraí, o que a gente tem de Windows? Aqueles notebooks mais top, você também vai colocar de lado. Você acaba tendo o quê? Aqueles notebooks mais acessíveis. E um notebook mais acessível não tem nenhuma mágica, você acaba tendo que fazer algumas concessões. Concessões até o quê? Vou usar isso aqui só como máquina de escrever, só para fazer as anotações da minha faculdade. Talvez ele não chegue até o fim da faculdade, nos 5 anos, talvez você precise comprar outro. Mas ok, quando você já compra um, digamos, notebook premium, quando você compra um MacBook, a chance de você chegar até os 5 anos de faculdade aumenta enormemente. Tem mistério nenhum, custo versus benefício. Mas o ponto é que nos custos baixos, você ficava restrito àquelas opções. E agora você tem uma opção que é o Surface Go por $399, $400, e você tem a experiência de um sistema operacional, de novo, bem entre aspas, de verdade. Você tem uma porta USB, você pode espetar pendrive, tem micro SD, fone de ouvido, tem aquela portinha do Surface, o Surface Connect, vem com o Face ID, tem o Windows Hello, o Windows OK, é um Windows meia boca, é o 10 Home, naquele modo que só aceita você instalar coisas da loja, mas quem for um cliente empresa, vai receber o Windows 10 Pro Fusão. Não tem ventoinha, não tem cooler. O processador é um processador, é um dual core Pentium Gold da Intel. Não é lá essas coisas, mas de novo, mercado de entrada, anotação da faculdade, ele vem com um teclado, quer dizer, vem com um teclado não. Você tem um teclado à parte, custa $130, mas ele tem um tecladinho para facilitar você de escrever. Tem suporte a Surface Pen, o Apple Pencil da Microsoft, custa $100. É uma excelente alternativa, Estados Unidos, Europa, para a gente aqui não. Porque você, de novo, quer entregar um notebook tablet para o seu filho. Acaba, se você entregar um iPad hoje, né, $330, você fica limitado às questões do iPad. Com o Surface Go, você está entregando um sistema operacional completo. Ele vem com 64 GB de armazenamento e 4 GB de RAM. E se você quiser 128 de armazenamento, aí já um SSD. O 64 ele é eMMC. E 8 GB de RAM vai pagar $500. E ainda vai ter uma versão de 256 mais pra frente. Tem aquele Alcântara, aquele tecido meio plástico, dá pra você limpar. Pode usar com a mão de Doritos. Tem suporte a mouse. Mega legal o Surface Go. Outra coisa que tem que comentar é o Zuck, que agora teve Cambridge Analytica. Meu Deus, o valor do Facebook vai cair. O Zuck vai ficar pobretão. Que nada. O Zuck é o terceiro no ranking dos mais ricos. O Facebook bateu na semana passada topo histórico e com isso ele ultrapassou o Warren Buffett. Pessoa mais rica do mundo hoje é o seu Jeff Bezos. Ele tem só 142 bilhões de Trumps. Depois vem o Bill Gates, que tá com uns 94. Aí vem o Zuck com 81,6, coladinho com o seu Zuck. Tá o Warren Buffett com 81,2. É muita grana. Se você pegar os top 8, eles vão ter a mesma grana no total que metade da população mais pobre do mundo. Tem uma distribuição aí meio esquisita. E como falei, complicado dessa distribuição é que historicamente, quando você tem uma discrepância muito grande, acontecem revoluções. São aquelas revoluções meia boca. O que, que eu chamo de revoluções meia boca? Quem tem o poder, de fato, já tá mandando. Vocês expulsam aquela galera do poder pro forma e quem tem o poder, de fato, assume. Assim como a gente já tinha uma burguesia mandando e aí foi só limar a monarquia pra burguesia sumir, hoje você tem toda uma nova classe burguesa, que a gente pode chamar até de talvez uma burguesia tech, que é exatamente a burguesia tech que tá por detrás das criptomoedas. Não pode ter uma revolução que mude todas as estruturas da sociedade. Historicamente não foi assim, tendo a acreditar que não vai ser assim. Mas é só uma passagem de bastão do velho pro novo. Isso tá cada vez mais perto de acontecer. Facebook também tá trazendo a realidade aumentada pra dentro da timeline. Você, por exemplo, vai comprar um óculos. Como é que fica esse óculos em você? Um filtro, só que aquele filtro é uma propaganda. Isso tá rolando por hora só lá nos Estados Unidos, mas ó, tem aqui essa cadeira. Quer comprar essa cadeira? Como é que essa cadeira vai ficar na sua casa? Boa, Zuck. Você que encaminha mensagens no WhatsApp, aquele bom dia que você sai mandando pra todo mundo, as crucianes, né, as tinderetes, as tinderesas que você sai em lote fazendo aquele agrado, agora vamos saber que você tá fazendo um agrado em lote, porque vai aparecer mensagem encaminhada. Na verdade, só encaminhada, o WhatsApp começou a avisar, ó, fica ligado, fica atento no que você compartilha, no que você encaminha, porque vai aparecer do outro lado encaminhado. É uma maneira do WhatsApp dar uma segurada na fake news. A Índia falou pro WhatsApp, ó, maneira aí no, nesse fake news aí, faz alguma coisa. Aí teve aquele plano do WhatsApp Research Award, um prêmio de, não, vamos pesquisar, vamos dedicar aqui $50 mil pra pesquisar soluções pra lidar com fake news. E isso, de alguma maneira, já tava sendo testado, já tava no beta, mas é uma maneira do WhatsApp, ó, tô fazendo aqui alguma coisa. E é uma, ó, peraí, isso aqui tá sendo encaminhado, então você sabe que aquela pessoa não escreveu a mensagem especificamente pra você. Ela não tá querendo falar com você. Ela tá querendo, e não tem nada de errado com isso, mas agora você sabe que ela tá querendo espalhar um conteúdo, que ela tá querendo viralizar uma informação. O Instagram também tá com novidade. Agora você pode fazer perguntas no story. Você coloca lá uma pergunta, o que você quer perguntar pra mim? A pessoa escreve e aparece. Naquela mesma interface, não sei se você já viu, quando você faz perguntas nos seus stories e a pessoa responde sim ou não, você consulta as estatísticas. Então, você vai visualizar ali o que a pessoa escreveu e pode compartilhar aquela resposta. De Google, tem que registrar que o Google Pay agora tá no esquema Wallet. Agora você consegue colocar dentro um ingresso de cinema, uma passagem de avião, vai conseguir fazer transferência de dinheiro à la Apple Pay Cash, transferir o dinheiro diretamente. Você, quando vai pagar alguma coisa, vai ter a opção de dividir o custo. E é legal, não? Quero dividir aqui com essa pessoa aqui. A pessoa vai receber a notificação e vai autorizar ou não. Boa. Em tempos de GDPR, o YouTube no Android agora tem um modo anônimo pra você não deixar rastro. Pra quem tá nos Estados Unidos, e automaticamente uma hora, né, chega pros demais, no Android 8, tá sendo liberado pra quem não é assinante o Picture in Picture. Você pode sair do YouTube e o videozinho vai ficar rolando on the fly por cima de outros aplicativos. No iOS, não que seja mais difícil de fazer, porque você já tem um Picture in Picture, mas é um Picture in Picture se o vídeo tá no Safari, tá ali na portinha em vias de chegar. Parte de fake news, ele vai tá acontecendo um evento agora. Para esclarecer que evento é esse que tá acontecendo agora, o YouTube vai privilegiar fontes conhecidas falando daquele evento. Já que ele não tem tempo de discernir, peraí, isso aqui é fake news ou não é, ele vai ter, acaba sendo uma, entre aspas, espécie de censura. Você tá privilegiando um determinado conteúdo, o algoritmo tá fazendo isso, mas dá, peraí, eu conheço essa fonte. Sim, claro, tem sempre um viés, mas é um jornalismo, o pessoal já sabe que existe um viés, então vou privilegiar esse conteúdo. É uma parceria que o Google e o YouTube estão fazendo com veículos de mídia para que, eles ajudem o YouTube a combater o fake news e também o YouTube ajudar esses carinhas a produzir vídeos. Pois é, dá uma moral ali no canalzinho do YouTube. É uma boa isso. Porque, digamos, um site de notícias, né, notícias escritas. Por que não ter um canal no YouTube? De repente tá com alguma dificuldade, o YouTube tá querendo ajudar no canal. De Samsung tá rolando um papinho de que para ano que vem o S10 viria com o áudio na própria tela, você não teria um alto-falante, a própria tela seria o alto-falante. Pro S10 Plus, a gente teria câmera tripla na traseira, não chega a ser uma novidade exatamente, e na frente a gente teria uma câmera dupla. E a Apple tem um novo chefão de inteligência artificial, é o John Gianandrea, que ele agora é o chefão. Ele tava no Google, 8 anos de Google, em abril foi pra Apple e agora tá como executivo. Ele cuida da estratégia de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Tem as modinhas, né? Ah, não, tem que ter hoje tudo blockchain, tudo tem que ter, né? Aprendizado de máquina, inteligência artificial, e sim, tem que ter. O Google hoje é líder nisso, ele te entende, né? É a coisa mais próxima que a gente tem de Deus, é o Google. Ele, claro que erra, tem que aprender muita coisa. O Duplex tá aí pra mostrar exatamente isso. O Duplex não é um projeto que nasceu do dia pra noite. O Duplex, você tem 2 anos de trabalho, agora que a gente tá vendo os resultados, e ainda dentro de um universo bastante restrito, ainda tem muito chão pela frente. Imagina no caso da Apple. A Apple agora que tá começando um negocinho ali na Siri com os atalhos, fazendo com que bem entre aspas, viu? Permitindo que você ensine as coisas que você quer que ela faça, né? Criando os atalhos. É mais configuração que aprendizado. Mas é assim que a coisa vai indo. O Google sabe quem é você, sabe pra onde é que você tá indo. Tem o mapas da Apple que tá sendo reformulado, mas os mapas do Google estão anos luz à frente, e aí você entende a importância de um Apple Maps e de uma inteligência artificial. No longo prazo acabou tendo concorrência, foi um fiasco danado o início do Apple Maps, talvez até propositalmente para eliminar algumas coisas que tinham que ser eliminadas na época, como Forestall. Com isso a Siri ganha uma nova casa. Quem cuidava da Siri era o Frederic, que cuidava do software. Agora tem um carinha específico para Siri, junto com o CoreML e todas as outras coisas. Isso parece pouca coisa, mas não é pouca coisa. Abre uma frente gigantesca. Se, digamos, aqui elucubrando, se a Apple quiser fazer um duplex, quiser que a Siri responda suas ligações, atenda suas ligações, ou até ligue para um determinado restaurante e faça uma reserva, antes isso ficava com quem? Ficava com o Frederic. Agora tem um carinha específico para isso. Quando, às vezes, a Apple compra uma coisa e a gente não vê o resultado, talvez é muito distante do nosso dia a dia e a gente não vê o resultado, mas quando a Apple comprou ano passado o workflow, a gente está vendo agora o impacto que está tendo um mega super workflow. A gente está tendo o nível de automação que a gente tem no Mac, de alguma maneira, com os automators, Apple Script, onde você... um JavaScript para aplicativo no iOS. Isso é muita coisa. E para finalizar, registrar mais algumas coisinhas. WWDC 2018, as sessões estão transcritas e você pode fazer buscas. Papinho de que o iPhone SE não vai vingar, vai morrer esse ano, não vai ser atualizado. No Reino Unido, a Apple tinha uns comerciais falando que o iPhone 10 tinha uma foto de qualidade de estúdio. Aí o Conar britânico falou, peraí, como é que história é essa? Isso desde março. E agora ele falou, tá bom, vai. Não necessariamente confirmando que o iPhone 10 tem uma qualidade de fotos de estúdio, mas, né, parou de perturbar. Mas talvez tenha aceitado. Foxconn colocou, finalzinho do mês passado, colocou o pezinho nos Estados Unidos, iniciou a construção da sua fábrica. Trump tava lá, o Terry Gou, o chefão da Foxconn, também tava. E se você precisa usar o Vivo Voice Wi-Fi, você não tem sinal vivo, mas tem Wi-Fi. Ele tinha parado de funcionar, agora tá começando a voltar para alguns usuários. Previsão para agosto, tudo volte ao normal. E assim, cuidando das minhas senhas e hackeando o e-mail, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Cocatec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.